Start Eldorado.
Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
Orchestrating a Brighter World. NEC.
Somos a Tecban. A gente faz acontecer e abre caminhos.
Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Este é o Start Eldorado aqui na Eldorado FM, nos canais digitais, no nosso site também, aplicativos. Um abraço a você que nos ouve também pela Alexa. O Start Eldorado fala de tecnologia, transformação digital, seus impactos na sociedade. E hoje vamos falar a respeito da evolução das operações empresariais sob o influente manto da tecnologia, da inovação. Desde a interligação global de parceiros até a integração intensiva de sistemas, essa dança, essa troca entre inovação e execução no dia a dia dos negócios. O Start Eldorado mostra a segunda parte de mais um evento da série Conexões, que foi gravado na Japan House, que reuniu executivas de destaque no mercado que falaram sobre suas experiências de tecnologia e negócios na semana do Dia Internacional da Mulher.
Start Eldorado.
E hoje o Start Eldorado mostra a segunda parte de mais um evento da série Conexões, que reuniu executivas de destaque no mercado que vieram conversar conosco, trocar experiências a respeito da dança fluida entre inovação, planejamento e execução, com base na tecnologia de várias inovações digitais no dia a dia dos negócios. Estiveram conosco neste debate a Lilian Hoffman, diretora executiva de tecnologia e inovação da Beneficência Portuguesa de São Paulo, que trouxe a visão a respeito dessa inovação na área da saúde. Também a Renata Marques, CIO da Natura para a América Latina. A Renata, que chefia toda a parte de tecnologia e inovação em pontos da cadeia da Natura, que vão de gestão de matéria-prima, indústria 4.0 e logística, além de desenvolvimento e pesquisa de novos produtos. E também a Ariane Marziona, que é diretora de supply chain da NEC para a América Latina, que trouxe a visão da integradora e por que a interligação global de parceiros é tão importante neste cenário. Você ouve agora esse debate, que foi gravado na Japan House em São Paulo, começando com a Lilian, da Beneficência Portuguesa, falando sobre as transformações digitais na área da saúde. Acompanhe.
Vamos falar de inteligência artificial, Lilian? Então, na área da saúde, inteligência artificial está claro aí que apresenta possibilidades enormes, auxilia diagnósticos, como você citou na primeira resposta, trabalhando ao lado dos profissionais médicos, às vezes enxergando coisas ali que o médico, no momento de estresse, como você disse, não viu, ou novas possibilidades, enfim. Pesquisa e desenvolvimento, medicamentos, novas vacinas, novos remédios, tratamentos, cuidados, etc. Entendimento também, isso é muito importante, do perfil do cliente, do paciente, das populações, demandas, enfim. Tem muita coisa, muitos avanços. Na BP, quais são as principais linhas com as quais vocês trabalham? Eu sei que é muita coisa, mas relativas a IA.
Perfeito. Quando a gente fala IA na BP, né, a gente tem tido uma posição bastante, a gente se empolga também, isso é um fato, mas uma posição bastante firme, né, de quais são as potencialidades, aonde a gente aplica, onde a gente empodera o profissional de saúde. Então, a gente tem usado muito neste contexto, né, como é que eu torno esse profissional melhor ou este processo mais ágil, onde eu tenho, como a Renata falou, né, um ganho em cima do negócio. Quando a gente olha para esse processo, a gente tem olhado muito a inteligência artificial sobre três grandes aspectos, né? O primeiro, a viabilidade técnica. E hoje, com o avanço, né, todos nós aqui também passamos a experimentar, né, acho que quer queira, quer não, as LLMs, o ChatGPT, que ficou muito famoso e que todo mundo já olhou, já viu, até no seu dia a dia pessoal também utilizou, né, algo que foi uma mudança também, porque, na verdade, era algo muito assim de um grupo de pessoas, né? A IA era uma caixa preta que alguns nerds sabiam, o cientista de dados conseguia acessar, mas hoje não, a gente, como cidadão, consegue ter acesso e consegue utilizar. Então, a BP tem olhado muito na viabilidade técnica, que vem, obviamente, todo dia se modificando, na prontidão interna. Então, quanto eu estou pronto para colocar essa IA, né, no seu guarda-chuva de todas as possibilidades, e também no que a gente chama de prontidão externa, o quanto este paciente ou este profissional médico ele está pronto para o uso e ele se empoderar, se tornar melhor, se tornar, né, um humano estendido, como Gartner gosta de dizer, usando a tecnologia. Se a gente não cuidar desses três aspectos, ter a viabilidade técnica, ter a prontidão interna e ter a prontidão externa do consumo, que pode ser de um profissional médico, colocando ele como cliente agora para um provedor de saúde ou para o próprio paciente, a gente talvez crie realidades que não tenham a utilidade que a gente deseja. Então, a gente tem olhado muito nesse aspecto e tentado inserir a tecnologia, né, ou a IA, dentro de processos que atendam essas três situações. Para citar um exemplo, a saúde ela é bastante, né, ela tem muito dado descrito, porque a gente tem descrição cirúrgica, anamnese, evolução, que são dados não estruturados, que fazem parte da composição de um prontuário do paciente, que tem uma riqueza imensa e que, na verdade, se bem utilizado, eu consigo tirar insights para a continuidade do cuidado, às vezes até para fins de negócio, para comprovação de complexidade, por exemplo. Então, é muito comum, por exemplo, no guarda-chuva da IA, a gente usar processamento de linguagem natural, ou seja, eu tenho esse texto, eu tenho uma inteligência que lê esse texto e consegue extrair dela informações. Para dar um exemplo de negócio, não necessariamente de atendimento, nós tivemos, por exemplo, desenvolvemos uma ferramenta usando a processamento de linguagem natural, que faz a leitura dos processos de sumário de alta, do processo de evolução, de anamnese do paciente, e captura diagnósticos que estão contidos, que não necessariamente eram diagnóstico que o paciente internou por aquele motivo. Então, vamos supor, a nossa convidada aqui, a Renata, está ali com a perna dela, teve uma fratura. Vou usar a Renata aqui de paciente no nosso exemplo. E vamos dizer que eu e a Renata, nós duas tivemos uma fratura, nós duas chegamos juntas no pronto-socorro, seria divertidíssimo, e nós duas vamos ser atendidas. Mas vamos supor, eu sou mais velha que a Renata, eu tenho hipertensão, eu tenho uma doença cardíaca pregressa, eu tenho uma série de comorbidades ou patologias que vão fazer com que o meu atendimento, o meu tempo de internação, se a gente fosse internar para operar, é diferente da Renata. Quando a gente olha para o financiamento da saúde, ambas estaremos ali com uma cirurgia chamada, sei lá, uma reconstrução, um processo ortopédico para corrigir a nossa fratura. Onde estão essas outras informações relevantes a meu respeito de saúde? Quando o médico pergunta, eu digo a ele, estão no meu prontuário, mas quando eu olho, eu vou ter às vezes 2 dias a mais de permanência, porque eu tenho aquele probleminha do coração, precisei ir para o UTI no pós, porque eu sou mais instável. Só que quando eu vou, por exemplo, hospital, apresentar a minha conta e a conta da Renata, nós provavelmente receberíamos o mesmo valor. Só que eu, que tenho comorbidades, gastei muito mais porque eu tenho outras doenças. Essa IA, por exemplo, é uma IA que lê o texto, codifica essas comorbidades e cria um processo de complexidade. Isso faz com que numa discussão, por exemplo, com uma operadora, eu consiga separar um paciente mais jovem, sem comorbidade, de um paciente que o custo deste cliente é maior. E aí, é claro que isso, né, pensando só em negócio, faz com que eu consiga ter um processo de recomendação de valores financeiros de financiamento deste pagamento diferentes. Então, essa é uma IA que, por exemplo, falou sobre negócio, né? Eu consigo clarear o dado a respeito do cliente para que eu separe pacientes. Ao mesmo tempo, eu posso usar essa mesma tecnologia para fazer um estudo, qual é o tempo de recuperação que um paciente dentro dessas características teve e um outro paciente com outras características teve. Aí eu já estou usando para um dado clínico, né, para poder, por exemplo, fazer previsão de ocupação, né, para poder dizer um paciente, eu posso ter tido uma complicação no pós, vários pacientes tiveram com aquela minha comorbidade, eu posso colocar travas no sistema para alertar o médico, para poder ajudá-lo no apoio à decisão, às vezes de uma droga preventiva que ele pode dar para que a complicação não aconteça. Ou seja, a IA, né, e aí o contexto da tecnologia e, no fundo, o uso do dado, ela pode ter, e eu acho que essa é a beleza dela. A gente tem que pensar em todas as vertentes que a gente pode ter daquela aplicabilidade. Então, eu posso até começar, esse exemplo do diagnóstico da comorbidade é real. A gente faz na BP, foi no passado uma parceria com a IBM, na época com o Watson, mas hoje, este dado que tinha um fundamento de separar a complexidade, hoje ele é um dado que a gente utiliza para falar de cuidado. Então, eu separo as comorbidades para poder criar os protocolos de atendimento.
Uma pergunta.
Então, acho que essa é a beleza.
Esse mesmo dado, ele pode ser utilizado, inclusive, para pesquisas científicas, né?
Perfeito. Pesquisa, exatamente. Né? Ele comentou da indústria farmacêutica. Então, esse olhar multifacetado, né, de um dado, e aí, é claro, a gente pode falar de uma ferramenta de analytics básica, como a gente pode falar de ferramentas avançadas no uso do dado. Então, acho que esse olhar da tecnologia que a gente possa aplicar e fazer múltiplos usos, ele é o principal fator. Né? Se a gente fala de generativa, você diz como é que eu traduzo para um paciente leigo em medicina num linguajar, porque a gente escreve, infelizmente, prontuário para nós mesmos. Né? A área de saúde escreve para ela, cheia de siglas, cheia de palavras que num sumário de alta o paciente não entende direito. À medida que se aplica uma IA generativa que converse com o cliente, eu estou fazendo é o mesmo dado, mas eu estou dando uma vertente de uso totalmente diferente. Eu, particularmente, né, a BP tem ido nessa linha de acreditar que nesses processos de IA a gente precisa pensar em negócio, no cliente, em alavancagem e múltiplos usos dos dados.
Este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3, e eu convido você também a acessar o novo centro de conteúdos do Start, especiais.estadão.com.br/start-eldorado, especiais.estadão.com.br/start-eldorado. Por lá, todas as edições do Start Eldorado no formato de podcast. Você pode ouvir de novo os programas que foram ao ar aqui na Eldorado, também matérias especiais, informações sobre os nossos conteúdos. Você pode também acompanhar, claro, o Start Eldorado nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, só nos procurar por lá. O Start Eldorado, que hoje mostra para você a segunda parte do debate Transformação Operacional nas Empresas, Harmonizando Tecnologia e Desafios, que reuniu executivas de destaque no mercado da tecnologia da informação na semana do Dia Internacional da Mulher. Você continua ouvindo agora a Renata Marques, CIO da Natura para a América Latina, falando de inovação no dia a dia da companhia. Na sequência, você escuta também a Ariane Marziona, ela que é diretora de Supply Chain da NEC, falando sobre essa inovação.
Renata, na Natura, eu queria avançar um pouquinho nesse tema da IA, entendendo como é que vocês também entendem tendências e se relacionam, usam a inteligência artificial na relação com o consumidor. O consumidor hoje está mais preocupado, está mais sensível a temas como ESG, por exemplo, a saber se você testou um determinado produto no animal ou não, antes de colocá-lo no mercado. O consumidor é mais amigo do meio ambiente, está preocupado com essas questões, e quer, evidentemente, coisas novas, mais aderentes ao seu uso, à sua necessidade. Como é que vocês aplicam inteligência artificial para entender melhor tudo isso?
Como é que a gente aplica, né? Inteligência artificial na Natura tem também, a gente trata como dois hemisférios, né? Você tem essa aplicação interna, né? Que aí a gente está falando mais de eficiência operacional, como é que eu ganho produtividade e tal, e como é que eu aplico para o cliente. Mas tem muita coisa que a gente faz internamente que acaba, né, acaba interferindo ali no cliente. Então, vou dar um exemplo. A gente tinha ali microscópios para poder fazer estudo de fio de cabelo para poder desenvolver shampoo lá da linha Lumina. E esse microscópio era uma coisa de laboratório, uma coisa muito centralizada. A gente instalou em celulares, nas lojas e nas pontas, né, com as consultoras, um aplicativo onde ela, com uma câmera ali aumentada, ela consegue também tirar fotos de fios de cabelo, e com isso a nossa base de dados aumentou assim, exponencialmente. E com essa base de dados exponencial, que eu estou ali, ó, o consumidor final, ele está na loja, ele está tendo uma experiência de análise individualizada do fio dele. Só que esse dado está indo para um banco geral, onde tem especialistas que estão analisando, né, os tipos de problemas, descamações, os tipos, né, de tratamentos que a gente tem que aplicar para poder desenvolver produtos que apliquem. E, by the way, esses produtos, né, e falando nisso, os produtos que a gente não testa em animais, né, que as matérias-primas, muitos, né, das linhas vêm da Amazônia, que a gente ajuda em causas de preservação da Amazônia, e também a gente trata também com a questão da regeneração, né, que é toda a sustentabilidade, porque esses produtos também, desde 1984, a Natura trabalha com refil. Então, eu também entrego um produto para o consumidor. Onde depois ele não precisa comprar a embalagem, ele vai consumir menos plástico, né, e vai só comprar o refil e ajudar também esse impacto da natureza. Então, você percebe que é uma cadeia toda, esse é um exemplo, né, de usando dados e inteligência artificial para poder desenvolver o produto, mas usando também a potência que a gente tem nas pontas para os consumidores nos ajudarem com a base de dados. Esse é um exemplo. Outros, mais internamente, a gente tem, por exemplo, começou a usar a Generative AI para desenvolvimento de software. Isso daí trouxe uma produtividade de mais de 40%, né, no desenvolvimento. E com essa produtividade, eu também impacto a minha consultora, por exemplo, porque eu vou entregar novas features, novas capabilities para ela de uma maneira mais ágil, mais rápida, né, porque eu ganho essa produtividade. Então, são vários os exemplos, mas, de novo, olhando como que eu resolvo uma questão ali de experiência. Outra questão, né, a gente tem canais de e-commerce também, né, para o consumidor final. Então, a gente trabalha muito a individualização. Como é que a gente vai aprendendo com aquele consumidor para poder fazer ofertas de produtos e serviços mais individualizados e personalizados, né, que é essa questão que a Lilian deu o exemplo da personalização, né? O custo é personalizado, é individualizado. Então, a gente consegue entrar num grau de granularidade muito maior. Outro exemplo que eu vi, a notícia que saiu ontem à noite na mídia também, de uma parceria da Natura com o Senado Federal, com base de dados de violência de mulheres, que a gente tem, né? O Instituto Avon, né, que trabalha muito com isso e tal. Então, assim, aí vem a parceria, né, que você comentou. Como é que a gente cria também um ecossistema em prol de um problema que é de um âmbito muito maior do que os muros da organização, que a gente também pode, através de dados e inteligência artificial, trazer muito valor para a sociedade e gerar esse impacto super positivo.
Muito bem. Para planejamento do negócio, Renata, a inteligência artificial também é importante? Você, por exemplo, saber que a população na região Nordeste procura um determinado tipo de produto que aqui no Sul não é tão, talvez, interessante, mas que seja um outro. Você entendeu o que cada consumidor, quase a nível pessoal, deseja e procura, e com isso orientar o negócio, planejar também até mesmo questões nas fábricas, produção, logística, distribuição. Isso já é feito de alguma forma?
Não, então, sim, porque tudo depende de dados e a gente tem, né, os algoritmos e que cada vez vai ficando mais inteligente. Acho que na medida que a gente vai usando e a gente vai evoluindo, esses algoritmos vão ficando mais inteligentes e vão ajudando, né? E a gente usa desde clima, né? Porque dependendo da região, tem produto que não vai bem, né? O clima é muito quente. Então, vai desde clima, preferência individual, tendência, né? Acho que tem um tema que é um desafio aí para toda a indústria, que é essa questão da mídia social, né? Então, às vezes, por exemplo, sai um influencer resolve fazer uma propaganda de um produto na mídia, no TikTok, pode ser que isso daí não esteja no meu S&OP ali para eu poder produzir. Pode ser não vai ter, porque como é que eu vou adivinhar, né, que aquela pessoa famosa não, ia fazer aquele anúncio, né? Então, acontece muito, às vezes, da gente superar assim, drasticamente venda, e aí Por isso a importância da gente diminuir a cadeia, né, o lead time da cadeia de valor, porque cada vez mais a gente tem influências externas e se a gente não tiver otimizado internamente, a gente não tem muito tempo de resposta, né? Então, eu acho que é um desafio aí de todos, né, de como que também usar esses inputs de mídia social, porque por mais que você monitore, você está monitorando, você está falando, não, putz, o cara lançou ali no TikTok. Tá, eu vou avisar meu S&OP, minha área de planejamento, para aumentar o volume de produção. Tá, mas tem um lead time para produzir? O negócio não vai estar na prateleira. Então, esse é o grande dilema, né? A gente tem que começar a fazer acordos com os influencers. Tem alguns que a gente contrata, óbvio, mas tem alguns que eu falo, pô, mas o cara não te avisou, é isso mesmo, né? E lógico que não vai avisar. Então, são coisas boas, mas que geram um problema de supply chain também.
E acho que
Muito bem. Ariane, na cadeia de supply chain, você utilizar inteligência artificial em busca da excelência, eu creio que é um fator também muito constante. São inúmeros tipos de clientes, como a gente disse, e cada um demanda um certo tipo de aplicação, de produto. A IA aparece no desenvolvimento dessas aplicações aí e também na manutenção da cadeia de suprimentos que contemple todos esses aspectos, no caso da NEC, de conexão com fornecedores. Queria também que você nos desse exemplos de como que a inteligência artificial é aplicada nisso.
É bem interessante, porque assim, eu sou super fã de IA. Na vida, eu uso para tudo. E quando a gente começou a colocar IA dentro da operação logística, a gente tinha algumas resistências. Por exemplo, eu precisava pegar a informação com uma certa antecedência das entregas que eu ia fazer para o norte, para o nordeste, para o sul e para o sudeste. Porque qual que era a minha intenção? Montar um caminhão só, eu não ficar mandando todos os dias para o mesmo estado. Isso era uma redução de custo natural. Mas existia uma certa resistência das outras áreas em passar essa informação. Falar, a gente ainda não sabe, não sei o quê. Quando a gente começou a botar isso dentro de algoritmos, a gente não precisa mais perguntar. O próprio algoritmo está calculando aquilo. Então, a gente, sem que as outras áreas saibam, a gente já está redirecionando, reduzindo custo. E a mesma coisa aconteceu para o S&OP. A gente primeiro implementou o S&OP, né? Não foi fácil. Implementar o S&OP nunca é fácil. E agora a gente está jogando as informações dentro de uma inteligência artificial. E isso o que que faz? A gente consegue pontuar como funciona aquele cliente. Como é que ele é? Ele vai comprar mesmo? Ele não vai? Ele vai, mas ele vai levar mais 6 meses? Ele não vai? Então a gente consegue de uma maneira que às vezes passa despercebido ao ser humano detalhes de informações que o algoritmo pegou. Então, a gente consegue... a inteligência artificial, ela consegue falar assim, olha, preço daqui, você consegue planejar a sua compra assim, assim, assado, as suas entregas desse outro jeito. E a gente está vendo uma curiosidade absurda, redução de inventário, assim, muito significativa. E o melhor de tudo, nosso relacionamento com as outras áreas está melhor. Porque a gente não precisa ficar pressionando para pegar uma informação, que às vezes eles falam assim, mas aí o cliente também passou. Eu falo, não, agora a gente nem precisa disso.
Você já sabe.
A gente sabe baseado no histórico, é um pouco disso. A gente já sabe entender se ele vai ou se ele não vai. E isso é muito interessante. E hoje, a inteligência artificial, ela é capaz, por exemplo, na hora de abrir lá um caminhão, vai colocar os equipamentos, ele sabe certinho que lugar ele tem que pôr aquela caixa. Porque você imagina que até pouco tempo atrás, chegava lá para entregar um material, só que tinha 5 entregas separadas, tirava tudo, pintou de novo, falava, isso aqui vai, isso aqui não vai, esse perdia a coisa no meio do caminho. Agora não, você sabe exatamente a sequência das caixas que são colocadas, né? Que a gente fala que estufa o caminhão ou um container. É muito mais rápido a operação, muito menos perda, que não tem tanto erro que a gente falava na entrega. Então, assim, melhorou como um todo.
Start Eldorado.
E o Start Eldorado de hoje vai ficando por aqui. Na semana que vem, quarta-feira, 9 da noite, temos novo encontro marcado aqui nos 107,3 da Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Você que também nos ouve pela Alexa, pelos canais digitais, pelo site, pelo aplicativo da Eldorado, também deixa um até logo e até quarta-feira. E Lembre-se, o Start também é podcast, como já dissemos, está no nosso hub de conteúdos, também nos canais digitais do Estadão. O Start Eldorado tem a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos do Carlos Amaral.
Você ouviu Start Eldorado.
Oferecimento NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
Orchestrating a Brighter World. NEC.